convidado.
O Parlamento Europeu reconheceu hoje Juan Guaidó como presidente interino legítimo da Venezuela e exortou a União Europeia e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante. Uma resolução que o eurodeputado português José Inácio Faria considera como uma grande vitória para a liberdade do povo venezuelano devido à sua possível pressão internacional. O eurodeputado sublinha que Nicolás Maduro está encurralado e analisa a situação crítica que vive a Venezuela.
O que nós pedimos e reconhecemos Juan Guaidó como presidente interino legítimo da República Venezuelana, pedimos que a alta representante adote uma posição firme e comum e para reconhecer Juan Guaidó como o único presidente interino da Venezuela, até que seja possível convocar novas eleições. Foi uma proposta de resolução apresentada pelo Partido Popular Europeu e eu congratulo-me, aliás, eu fui um dos subscritores desta moção. Tenho estado muito envolvido com as questões da Venezuela, aliás, estive nas eleições em 2015, fui o único português lá, eurodeputado, e tenho estado a acompanhar desde 2014 a evolução da situação na Venezuela. Portanto, para mim, como há de compreender, é uma grande satisfação, uma grande vitória e, acima de tudo, uma grande vitória para a liberdade na Venezuela e do povo venezuelano, que tem sido tão massacrado nestes últimos tempos.
E reconhecer Juan Guaidó como presidente interino legítimo e exortar a União Europeia e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante não pode ser interpretado, de uma certa forma, como uma ingerência interna na Venezuela e atiçar ainda mais os conflitos internos?
Não, eu penso que não. Repare, a União Europeia reconhece, quem muito bem entende, assim como os Estados-membros, reconhecem ou não as presidências ou quem é eleito, e neste caso a União Europeia já tinha dito que não reconhecia as eleições de 20 de maio de 2018 e, portanto, o Sr. Maduro não estava reconhecido pela União Europeia e neste momento faltava um reconhecimento formal e que começa agora. O Parlamento Europeu já se pronunciou, reconheceu formalmente o Sr. Juan Guaidó como tendo sido eleito de forma legítima democrática. Não se esqueça que ele foi eleito em 2015, portanto ele faz parte da verdadeira Assembleia Nacional, aquela que tentaram retirar os poderes, e há um artigo na Constituição venezuelana que diz que em caso de haver um vazio de poder, e que é o caso desde 10 de janeiro, no momento em que o Sr. Maduro usurpou pela força ilegítima o poder presidencial, e aliás ele tomou posse perante o Supremo Tribunal de Justiça e não perante a Assembleia Nacional, como diz a própria Constituição, a partir daí há um vazio de poder, há um espaço que tem que ser preenchido, e por isso nós apelamos para que o poder também não caia, não continue caído na rua, que fosse acionado o artigo 233, que foi acionado pelo Sr. Juan Guaidó e que tomou posse como presidente interino da Venezuela. Isto é permitido pelo artigo 233 da Constituição venezuelana. Nós não fazemos nada, nós limitamos simplesmente, o Parlamento Europeu, como instituição europeia, limita-se a reconhecer um facto e a reconhecer um direito.
Justamente está a dizer que não faz nada, limita-se a reconhecer um facto. Concretamente, que peso é que esta resolução pode ter para a Venezuela?
Assim, claro, penso que poderá ter um peso positivo, porque a partir deste momento estão abertas as hipóteses de diálogo e forçar internamente, obviamente, no fundo, acaba por criar condições para que haja um verdadeiro diálogo interno, que é isso que nós pretendemos, e que hajam eleições antecipadas, livres, democráticas, e o Juan Guaidó poderá proporcionar isto. Isto não se trata de ingerência interna. Nós estamos simplesmente a reconhecer um facto que o próprio sistema constitucional venezuelano pôs à disposição do Sr. Guaidó.
Nicolás Maduro, ele manifestou-se ontem aberto ao diálogo e disposto a convocar eleições legislativas antecipadas. Estas legislativas resolveria alguma?
Isto, no fundo, a pressão internacional e a nossa pressão, e sabendo o Sr. Maduro que no Parlamento Europeu iria ser aprovada a resolução, porque ele tinha consciência disso, ele já começou a abrir um pouco a possibilidade de haver aqui alguma tentativa de diálogo. E isso para nós já é muito importante. Mas não chega. Para nós, democratas, o que nos interessa não é tanto sequer saber quando é que são as eleições. É se, de facto, da parte do Sr. Maduro, há ou não há vontade de agendar eleições antecipadas. Eu penso que, neste momento, a Venezuela não tem, a não ser a Assembleia Nacional, um único órgão legitimamente e democraticamente eleito. E, portanto, nós estamos aqui a falar numa perfeita revolução dentro da Venezuela, que mais cedo ou mais tarde acabará por acontecer. Neste momento, o Sr. Maduro está encurralado. E ele sabe que está.
Pensa que não há risco de guerra civil face ao que está a acontecer na Venezuela?
A situação da Venezuela não é de agora. Já vem de há muitos anos. E o povo venezuelano tem suportado tudo e mais alguma coisa.
Certo, mas a repressão dos protestos antigovernamentais da última semana causou 35 mortos.
Eu sei.
Só da última semana.
Continuam. E, aliás, ontem, mais 5 jornalistas foram detidos. Aliás, a resolução do Parlamento Europeu pediu também a libertação desses jornalistas.
E a França também pediu a libertação de jornalistas franceses hoje.
Também, exatamente. O que eu acho é que o regime do Sr. Maduro está por um fio, e ele sabe. Porque a partir do momento em que a pressão internacional consiga fazer com que a Rússia abandone, ou pelo menos faça como a China, não se pronuncie tanto a favor, ou seja, nem é a favor nem é contra, passa ali uma esponja pelo assunto, e se nós conseguirmos com isto provocar uma debandada nas fileiras militares, como aliás já está a acontecer, como sabe, o assessor militar da Embaixada da Venezuela nos Estados Unidos foi das primeiras deserções, já tinha havido outras antes, mas algumas delas foram assassinados. É o chamado turning point, como dizem os ingleses.
Nós precisamente, mas há bocado falou-me de revolução, da palavra revolução, e agora está-me a falar do turning point, portanto, um momento de viragem, um momento charneira. Sim. Isso não pode provocar precisamente a tal guerra civil?
E eu penso que não, porque há bom senso nas fileiras militares. O que tem acontecido até aqui tem sido uma repressão pontual, constante, mas pontual. A partir do momento em que as elites militares percebam que o Sr. Maduro está completamente isolado, e quando digo o Sr. Maduro, eles próprios estão completamente isolados do exterior, a partir do momento em que começa a haver esta gente que vai saindo das fileiras militares e que se vai pondo do lado da oposição democrática, é o princípio do fim. E eu penso que é isso que vai acontecer. Não acredito que haja, e o próprio Sr. Maduro disse também que não acreditava que houvesse uma guerra civil, também acredito que isso não acontecerá. O que acontecerá é que, de facto, o Sr. Maduro chegará a um momento em que não poderá mais manter a posição que tem e terá que abdicar dela ou ser retirado dela pelos próprios. Como sabe, é recorrente na América Latina estas situações acontecerem. Chegar até um determinado momento em que a situação não consiga ser suportada, sustentada mais, e depois são os próprios que lhes estão próximos que o retiram ou a bem ou a mal.
A União Europeia já tinha feito um ultimato a Nicolás Maduro para convocar eleições nos próximos dias,
exato,
um prazo que a Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram ser até sábado, após o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo,
exato,
eleitoral. Se na segunda-feira não existir essa posição de Maduro, o que é que pode acontecer?
Se o Sr. Maduro, depois de ter havido um reconhecimento por parte do Parlamento Europeu, se até essa data o Sr. Maduro nada fizer e não mostrar boa vontade, que de facto pretende marcar eleições, pois a partir daí acho que os 28 Estados-membros, a uma só voz, tomarão a posição que nós entendemos que é correta, que é reconhecerem definitivamente o Juan Guaidó como presidente interino, para que o país, isto é, para que as instituições possam funcionar e sejam marcadas, as eleições antecipadas estão ansiadas pelo povo venezuelano. Não somos nós.
Ora bem, mas o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, também ele próprio reconheceu o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e o Nicolás Maduro acusou o presidente dos Estados Unidos de ter encomendado a sua morte e de estar a preparar um golpe. Vai também pôr-se de costas voltadas para a Europa?
Repare, o que o Sr. Maduro diz já entra dentro de uma patologia que é reconhecida em alguns hospitais psiquiátricos. O que o Sr. Maduro fala em relação ao Sr. Trump, enfim, é do seu foro pessoal e eu não vou me pronunciar aí. Agora, a verdade é que o Sr. Maduro...
Mas deve estar preparado para que ele faça o mesmo tipo de comentário em relação à União Europeia.
Pois, sim, e tem feito. Aliás, mais do que isso, a deselegância tem sido total, para não dizer de outra forma. O ministro Diosdado Cabalho, inclusivamente, há uns dias atrás, dirigiu-se à União Europeia, às instituições europeias, em modos muito, 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 muito mal criados, para não dizer de outra maneira. Ele mandou-nos a um certo sítio, que não é propriamente o que se espera de um estadista. Claro que ele, estadista, não tem nada. Ele está no poder pela força das armas e pela repressão. A Venezuela está isolada em todas as regiões. Tem, de facto...
Está isolada, mas tem o apoio da Rússia.
Pois, é isso que eu ia dizer. Está isolada, mas tem, de facto, um apoio da Rússia. A China tem os interesses económicos. a Rússia tem muitos interesses na Venezuela e, obviamente, que tem receio de perder os investimentos que lá fez. Agora, se for garantido à Rússia que os investimentos que foram efetuados pela Rússia na Venezuela, que se mantêm e que serão honrados por quem vier a seguir, eu penso que isso é um grande passo no sentido da própria Rússia acabar por também chegar à inevitabilidade de ter que reconhecer o novo presidente interino e dar a possibilidade de que esta situação acabe por se resolver. E repare, no fundo nós temos aqui duas partes. A Venezuela potencialmente livre, que será a facção, se quisesse, o lado do senhor Juan Guaidó e de todos os venezuelanos que querem uma Venezuela livre e democrática. E do outro lado temos o senhor Maduro e o Estado narcotráfico que ele tem conseguido apoiar. De um lado tem os apoiantes, que é a comunidade democrática internacional, a nível internacional, e do outro lado é elucidativo, é bastante elucidativo. Temos o Hezbollah, que apoia o senhor Maduro. Temos a China, que apoia o senhor Maduro. Temos Cuba, que apoia o senhor Maduro. Temos a Nicarágua, que apoia o senhor Maduro. Temos a Rússia, que apoia o senhor Maduro. A Turquia, que apoia o senhor Maduro. Quer dizer, isto não é preciso ser-se muito inteligente para se perceber quem é quem e quem é que está com quem.
Ouvimos o eurodeputado português José Inácio Faria a propósito da crise política que vive a Venezuela, a que se soma uma grave crise económica e social que levou 2 milhões e 300 mil pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas.